Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com as atenções centradas na discussão e votação da reforma da Previdência e, paralelamente, na expectativa de conhecermos mais objetivamente o parecer sobre a proposta de mudanças na legislação tributária, parece-nos que as questões reais deste país, aquelas que dizem respeito diretamente ao cotidiano do cidadão, estão prestes a ser solucionadas. Não é verdade, porém, as mudanças que o atual governo opera no sistema de previdência não tem o poder mágico de enfrentar, de modo objetivo, as questões sociais hoje agravadas como nunca se viu. Pelo contrário, até agora, a reforma da Previdência significa uma reforma de natureza arrecadatória em favor da União, que desmantela a estrutura do serviço público, forçando aposentadorias antecipadas dos quadros mais qualificados, uma vez que não foi aceito qualquer mecanismo de transição para o novo regime. A própria elevação do teto de aposentadoria para R$ 2.400 no regime geral de previdência, que hoje pode aparentar vantagem ao trabalhador da iniciativa privada, terá efeito retardado. Significa, na verdade, mais receita nos primeiros anos, mas o retorno do atual desequilíbrio financeiro em questão de 24 anos para as mulheres e 28 anos para os homens. Até mesmo a cobrança dos 11% sobre as atuais aposentadorias se dilui e se constitui em receita irrisória. Mas já estamos no mês de agosto e o propalado espetáculo do crescimento ainda não chegou. Pelo contrário, o atual governo impõe ao país uma completa estagnação da economia sem investimentos em obras de infraestrutura, com níveis de recursos externos os mais baixos dos últimos anos, mesmo comparados aos de períodos de maior turbulência no mercado internacional. Precisamos estar atentos para a verdade que vem das ruas, realidade para a qual a reforma da Previdência não tem efeitos mágicos. O atual governo, que se diz de esquerda, é responsável pelos maiores índices de desemprego da história do país e das mais acentuadas perdas da média salarial, ambos acima de 13%. Conforme levantamento do IBGE sobre o desemprego no mês de junho, esse índice já atingiu 16,8% em Porto Alegre. De outro lado, algo até surrealista e que parecia uma chaga produzida somente pelo mundo neoliberal e pelas privatizações impostas ao povo brasileiro, nunca os bancos privados lucraram tanto como no primeiro semestre deste ano. De janeiro a julho deste ano, as 17 principais instituições financeiras do país tiveram 24,9% de ganho médio sobre o patrimônio líquido, o que representa 6,17 bilhões de reais de lucro. O próprio vice-presidente da República, José Alencar, diz textualmente que, diante da atual política econômica governamental, não existe mais esperanças para o setor produtivo no restante deste ano. Esta é a verdade das ruas. Estamos diante de um governo que antes falava em primeiro realizar o mais difícil, para depois operar milagres. Todavia, agora tem se mostrado incapaz de realizar o mais simples, como, por exemplo, recuperar os empregos perdidos na área da construção civil, implementando ações no setor da moradia popular. Depois de forte retração nos diversos programas de crédito habitacional, o que a realidade mostra é um governo que consegue frustrar até o setor primário, sem se definir sobre a questão dos transgênicos. Resultado, a agroindústria brasileira, que tem garantido nos últimos anos superávites constantes e crescentes da balança comercial e todos os indicadores positivos da nossa economia, vive momentos de incerteza e precisa receber garantias do Poder Judiciário para iniciar o plantio da próxima safra. Ainda diante dos mais recentes diferentes indicadores do IBGE, a retração da produção industrial no mês de julho foi de 2,1%, fruto de uma queda da ordem de 4,3% no consumo doméstico. Mês a mês, ao longo de 2003, o comércio tem apresentado quedas nas vendas.